Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Anamnese e Exame Físico Avaliação Diagnóstica de Enfermagem no Adulto. Organizado por Alba Lucia Botura Leite de Barros, é um livro-texto de enfermagem voltado à avaliação clínica de pacientes adultos. A obra trata a coleta de dados como base do processo de enfermagem é a qualidade da entrevista, da observação, do exame físico e do registro que sustenta a identificação de problemas, os diagnósticos e as decisões assistenciais posteriores. Em vez de reduzir a semiologia a uma lista de manobras, o livro articula fundamentos metodológicos, comunicação com o paciente, aspectos éticos, avaliação por sistemas corporais e uso de informações complementares, como exames laboratoriais. Sua proposta é capacitar estudantes e profissionais a transformar achados clínicos dispersos em informação relevante para o cuidado. Nas edições mais recentes, o escopo foi ampliado com conteúdo sobre avaliação do idoso, laboratório clínico no contexto da COVID-19 e ultrassonografia na prática de enfermagem. Assim, o volume se posiciona como referência aplicada para o ensino e a prática da avaliação diagnóstica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro, primeiramente. A coleta de dados como fundamento operacional do processo de enfermagem, o argumento estruturante da obra é que a avaliação inicial não é uma etapa burocrática anterior ao cuidado, mas o ponto de partida de todo o raciocínio clínico em enfermagem. Diagnósticos, intervenções e avaliação de resultados dependem da consistência dos dados obtidos e registrados. Essa perspectiva desloca a atenção do profissional da simples execução de técnicas para a finalidade de cada pergunta. Observação ou manobra identificar dados que ajudem a reconhecer necessidades, riscos e alterações na condição do paciente. O livro, portanto, aproxima anamnese e exame físico de uma lógica de decisão. Um achado isolado raramente basta. Ele precisa ser relacionado à queixa, ao contexto clínico, aos antecedentes e a outros sinais observáveis. A qualidade da coleta também envolve distinguir informação referida pelo paciente de dados objetivos verificados pelo examinador, além de reconhecer lacunas que exigem investigação adicional. Essa organização é particularmente útil na formação, pois oferece um caminho para evitar tanto entrevistas desordenadas quanto exames físicos feitos por titina, sem hipótese ou propósito, ao enfatizar o registro dos dados. A obra ainda chama atenção para a continuidade assistencial. Informações claras e pertinentes permitem que outros profissionais compreendam a situação clínica e acompanhem mudanças ao longo do tempo. O valor do método está, assim, em tornar a avaliação reproduzível, justificável e orientada às necessidades do paciente. Em segundo lugar, entrevista clínica. Comunicação e ética na construção da anamnese. A anamnese é apresentada como uma atividade técnica que depende de relação interpessoal qualificada para obter dados confiáveis. Não basta seguir uma sequência de perguntas, é necessário criar condições para que o paciente compreenda a abordagem, consiga relatar sua experiência e preserve sua dignidade durante o encontro. O conteúdo dedicado à entrevista e às reflexões éticas situa a comunicação como parte do próprio procedimento diagnóstico. Questões sobre sintomas, hábitos, condições emocionais, sexualidade ou antecedentes podem exigir linguagem acessível, escuta atenta e respeito aos limites de privacidade. Essa orientação tem consequência prática direta, uma comunicação inadequada pode produzir respostas incompletas, favorecer interpretações precipitadas ou afastar o paciente da participação no cuidado. Por outro lado, uma entrevista estruturada, mais flexível, ajuda a organizar a queixa atual. Antecedentes relevantes e percepções do paciente sem transformar o contato em interrogatório. A ênfase na humanização não substitui a precisão técnica. Ela é um requisito para que essa precisão seja possível. O livro também reconhece que a singularidade da pessoa deve ser considerada na avaliação, evitando que dados clínicos sejam tratados como números descontextualizados. Para a enfermagem, isso significa combinar objetividade na documentação com sensibilidade na abordagem. A dimensão ética inclui resguardar intimidade, solicitar cooperação de modo respeitoso e adequar o exame às condições físicas e emocionais do indivíduo. Dessa forma, a obra vincula competência comunicacional, respeito e qualidade diagnóstica, Em terceiro lugar, técnicas instrumentais e exame físico sistemático dos sistemas corporais. Uma parte central do livro é dedicada ao exame físico geral e à avaliação organizada de sistemas corporais, incluindo os campos neurológico, cabeça e pescoço circulatório, respiratório, digestório, geniturinário, mamário, genital e locomotor. A amplitude desse percurso torna a obra útil como guia de estudo e consulta na prática, pois permite relacionar a técnica de avaliação à região ou função investigada. O capítulo sobre avaliação clínica e técnicas instrumentais oferece a base para esse trabalho inspecionar, palpar, percutir. Auscultar e utilizar instrumentos adequados são ações que precisam ser realizadas de maneira metódica e com interpretação cuidadosa. O objetivo não é produzir uma coleção extensa de achados, mas reconhecer o que é esperado, identificar desvios relevantes e decidir quando o dado merece aprofundamento ou comunicação à equipe. A sistematização por sistemas reduz o risco de omissões, especialmente em atendimentos complexos ou em contextos de ensino, ao mesmo tempo. A estrutura do livro favorece a integração. Sinais respiratórios, circulatórios, neurológicos e gerais podem coexistir e devem ser compreendidos em conjunto, não como capítulos independentes da pessoa examinada. A abordagem inclui ainda condições que afetam a execução do exame, como presença de cateteres, sondas, drenos e outros dispositivos. Esse recorte é importante porque dispositivos constituem dados clínicos e fontes potenciais de complicações, exigindo inspeção e registro específicos. A obra transforma a técnica em instrumento de observação clínica, e não em fim em si mesma. Em quarto lugar, dados laboratoriais. Eletrocardiograma e imagem como apoio ao julgamento clínico. O livro amplia a avaliação diagnóstica para além do exame à beira do leito, ao abordar dados laboratoriais frequentes no raciocínio clínico, ritmos cardíacos no eletrocardiograma e avaliação de imagem. Essa escolha é relevante porque o profissional de enfermagem participa continuamente da observação de pacientes cujos dados são produzidos por diferentes métodos e precisam ser correlacionados com o quadro clínico. A proposta não equivale a substituir a avaliação médica especializada ou a incentivar interpretações isoladas de resultados. Seu foco é instrumentalizar o leitor para reconhecer a utilidade dessas informações na coleta de dados, no acompanhamento de alterações e na comunicação clínica. Um resultado laboratorial, por exemplo, ganha significado quando comparado aos sintomas, sinais físicos, histórico, evolução e condições de coleta. Sem esse contexto, pode levar a conclusões indevidas, de modo semelhante. O reconhecimento dos principais ritmos cardíacos e a atenção a dados de imagem favorecem identificação mais rápida de informações que merecem registro, vigilância ou encaminhamento dentro do fluxo assistencial, nas edições recentes. A inclusão de um capítulo sobre o laboratório clínico durante a pandemia de COVID-19 evidencia a necessidade de atualizar o ensino conforme mudanças epidemiológicas e técnico-científicas. O conteúdo de ultrassonografia utilizada pelo enfermeiro também sinaliza a incorporação progressiva de recursos tecnológicos à prática clínica, sempre vinculada à capacitação, às atribuições profissionais e ao contexto institucional. O diferencial está em integrar esses recursos ao raciocínio de enfermagem, sem tratá-los como conhecimentos desconectados do cuidado direto. Por último, avaliação do idoso e condições emocionais, adaptação da investigação à pessoa atendida. Ao incluir capítulos sobre avaliação do idoso e sobre condições emocionais e mentais na clínica, a obra reforça que uma avaliação adequada não pode ser baseada em um padrão único de paciente adulto. No envelhecimento, alterações funcionais, múltiplas condições crônicas, uso concomitante de medicamentos e maior vulnerabilidade a perdas de autonomia podem modificar tanto a apresentação dos problemas quanto a forma de conduzir entrevista e exame físico. A avaliação precisa considerar funcionalidade, comunicação, mobilidade, capacidade de relatar sintomas e condições que interferem na segurança, sem atribuir automaticamente toda alteração à idade. Esse cuidado contribui para uma coleta de dados mais precisa e para planos assistenciais compatíveis com a realidade da pessoa. A abordagem das condições emocionais e mentais complementa esse raciocínio. Estado de humor, orientação, comportamento, sofrimento psíquico e capacidade de interação podem influenciar a queixa apresentada, a adesão ao cuidado e a interpretação de manifestações físicas. Integrar tais dimensões não significa reduzir sintomas físicos a fatores emocionais. Significa reconhecer que a avaliação clínica é incompleta quando ignora aspectos mentais, sociais e comunicacionais que afetam o atendimento. Essa abrangência também exige postura ética, pois temas sensíveis demandam escuta sem julgamento e registro objetivo. Ao aproximar a avaliação física, emocional e funcional, o livro favorece uma visão clínica mais inteira do paciente. Trata-se de uma contribuição especialmente pertinente para serviços em que o enfermeiro acompanha evolução, identifica mudanças sutis e coordena dados obtidos em contatos sucessivos. Em conclusão, anamnese e exame físico-avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto é indicado principalmente a estudantes de graduação e pós-graduação em enfermagem, docentes e enfermeiros que desejam consolidar uma forma sistemática de entrevistar, examinar, registrar e interpretar dados clínicos. Também pode ser útil a estudantes e profissionais de outras áreas assistenciais, como medicina e fisioterapia, quando o objetivo for revisar fundamentos de avaliação do paciente adulto. Seu benefício prático está em organizar a passagem entre o contato inicial e o raciocínio clínico, o leitor é levado a entender por que perguntar, observar e examinar, e não apenas como executar etapas isoladas. A cobertura por sistemas corporais, associada a temas de ética, condições emocionais, dispositivos, exames laboratoriais, eletrocardiograma e tecnologias de apoio, permite que o livro funcione tanto como base de ensino quanto como referência de consulta, em comparação com manuais centrados exclusivamente em semiotécnica. Destaca-se por vincular o exame físico ao processo de enfermagem e à identificação de problemas relevantes para o cuidado. A atenção à comunicação e à singularidade do paciente evita uma visão puramente mecanicista da avaliação. As atualizações das edições recentes, com a avaliação do idoso, implicações laboratoriais da pandemia e uso clínico da ultrassonografia pelo enfermeiro mostram esforço de aproximação com demandas contemporâneas. Não pretende substituir obras especializadas em todas as áreas diagnósticas, mas oferece uma síntese ampla e coerente para qualificar a coleta de dados e sustentar decisões assistenciais mais bem fundamentadas. Se você quiser apoiar Alba Lucia Botura Leite de Barros, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!